ver com, por um lado, a segurança na receita e a segurança na estrutura da despesa deste orçamento. E nessa apreciação da proposta do orçamento do Partido Socialista, o Dr. Rui Rio disse que esta proposta não tinha, nomeadamente, credibilidade, nomeadamente na previsão da receita em termos de imposto sobre as empresas de IRC. Ora, eu queria fazer uma pergunta porque fui ler com muita atenção os documentos que produziu o Partido Social Democrata, que são de domínio público e são conhecidos e que me deram bastante gosto ler com atenção como contributo para este debate político de resposta às dificuldades do país. E na página número 15 deste documento pode ler-se que o Partido Social Democrata apresenta uma proposta económica ao país que prevê que em 2023 as exportações representem 50% do produto interno bruto de Portugal. Pergunto como é que o PSD e o Dr. Rui Rio, numa crise pandémica desta natureza, uma crise económica e social com esta amplitude, pode assumir num documento estratégico para o país que as exportações, que baixaram de 44% para 34%, alcançam 50% do produto interno bruto do país. O modelo de resposta económica a esta crise é um modelo que apoia as empresas, como aqui podemos afirmar, não apenas pelos seguros de crédito às exportações, mas também pelos estímulos fiscais à política de rendimentos, pelos estímulos fiscais à política de consumo que induz a procura interna, que induz a produção no país e que induz a criação de emprego por intermédio da criação de riqueza nas próprias empresas do país, valorizando os seus recursos. Eu gostava que o Partido Social Democrata e o Dr. Rui Rio nos explicite como é que pretende fazer crescer as exportações até 2023 para 50% do produto, porque desta matriz depende a credibilidade da proposta que tem estado a apresentar aos portugueses.
Então tem agora a palavra para uma intervenção pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, quase todas as bancadas parlamentares estão de acordo na certeza de que a crise vai piorar. O país exige-nos então soluções e convergência para essas soluções. Mas essa procura por soluções não começou ontem. Reconhecendo a gravidade da pandemia, viabilizámos todos os recursos e todas as leis que o Governo pediu ao Parlamento. Na emergência e no orçamento suplementar, aceitámos e apoiámos tudo o que o Governo considerou essencial para a sua intervenção emergencial. Nenhuma outra bancada procedeu desta forma. Reconhecemos a emergência e respondemos à emergência. É certo que houve verbas e apoios, alguns deles negociados com o Bloco, que nunca saíram do papel. Lamentamos que as contratações de profissionais de saúde tenham sido tão atrasadas e lamentamos que nenhum trabalhador informal tenha recebido o apoio previsto. Mas no orçamento para 2021, a nossa obrigação já não é só responder à emergência com medidas de emergência. É proteger o país para estar à altura dos desafios estruturais que a pandemia expôs. A enorme pressão sobre um SNS cansado, mas que luta. A ameaça do desemprego e do abuso sobre quem é mais precário. A pobreza que corrói tantas famílias. O Bloco centrou a sua proposta nestas áreas e ainda na proteção contra o escândalo financeiro que é o raio da Lone Star sobre o erário público. Desde o verão que avançámos com uma resposta consistente, que apresentámos ao Governo e negociámos com abertura e com transparência para com a opinião pública. Analisámos a proposta do Orçamento para 2021 com o rigor que ao longo de meses dedicámos às propostas que quisemos e procurámos negociar. Agradecemos os dados que o Governo forneceu neste processo e que permitiram uma negociação e um debate construtivos. Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que este orçamento não faz cortes. É verdade que este é um orçamento de continuidade na estratégia orçamental do Governo. Quando olhamos para os exercícios orçamentais anteriores, confirmamos que este orçamento é um orçamento de rotina. Mas não é de rotina que precisamos em tempo de crise e por isso este orçamento está condenado a ser ultrapassado pelas dificuldades. Este orçamento não basta. Falha onde Portugal não pode falhar e não olha para a realidade. Falha e não pode falhar. O problema é orçamental? É claro que o problema é orçamental. É orçamental quando Portugal sofre uma das maiores recessões do espaço europeu e o Governo escolhe apresentar a Bruxelas uma previsão de déficit das mais baixas da Europa. O problema é orçamental quando a dotação para o SNS 2021 é menor que o orçamentado no suplementar 2020. O problema é orçamental quando o reforço das despesas com pessoal de toda a saúde é inferior que o reforço do ano passado. Mas o que está verdadeiramente em causa são as regras com que nos organizamos em sociedade. A forma como o Estado é capaz de criar segurança em tempos de incerteza em torno de um SNS forte, em torno de uma rede de apoios na pobreza e no desemprego, em torno de um travão para os despedimentos. Nós percebemos que há fortes motivos nas recusas do Governo, que entende que as regras de atribuição do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego devem continuar a ser aquelas que a Troika introduziu. Quando propusemos que retirasse a extensão do período experimental, encontramos uma parede. Recordamos que essa proposta veio pela mão do Governo naquela curiosa semana em que numa noite fez um acordo com o Bloco para combater a precariedade e na manhã seguinte fez um acordo contrário com as associações patronais, introduzindo este período experimental como regra. Percebo as fortes razões ideológicas do Governo para manter esta norma, mas não tem razão. A norma desqualifica as profissões, prolonga a vulnerabilidade, prejudica a vida das pessoas. Não há nenhum motivo para que não cheguemos a um acordo para a corrigir. Quando propusemos uma nova prestação, fizemos porque entendemos que é o momento de reforçar o sistema de proteção social, para lá dos apoios extraordinários, que estão aliás a ser criados em tantos países, com vários governos, dos mais progressistas aos mais liberais. Não podemos continuar a ter a maior parte dos desempregados sem qualquer acesso a uma prestação de desemprego. Esse é um problema estrutural que tem que ser resolvido estruturalmente. Recebemos em troca desta proposta abertura para discutir um apoio emergencial e temporário, financiado com fundos europeus durante 2021. Trabalhámos intensamente para melhorar esta proposta circunstancial, mas depois de alguns avanços, devem ser referidos, não conseguimos garantir que todas as pessoas apoiadas em 2020 mantenham o apoio em 2021. É o caso de um casal em que cada um tenha rendimentos de 860 euros, em que um deles perca esses rendimentos de trabalho independente, que ficam excluídos de qualquer apoio, mesmo tendo caído na pobreza. Valorizamos também alguns passos dados pelo Governo na saúde. O que nos distingue não é querer ou não querer um bom serviço de saúde público. O que nos separa é que nós queremos uma reforma estrutural que levante o SNS e o Governo só aceita remendos de curto prazo. E assim condena-se o SNS à atrofia. Queremos um orçamento que responda à doença do SNS. O Hospital Garcia da Horta trabalha com médicos a menos, perde especialistas e não consegue manter a urgência aberta à noite. O Corri Cabral perdeu 7 médicos desde o início do ano e em Évora saíram 7 de 8 pediatras. No Amadora Sinter saíram 7 pessoas na unidade de obstetrícia e abriram 0 vagas no último concurso. No Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental foi reduzido o rácio de enfermeiros e as juntas médicas por todo o país não dão respostas necessárias. A realidade mostra-nos que não adianta anunciar contratações e depois enfiar a cabeça na areia como um avestruz para não ver que essas contratações são insuficientes e muitas nem chegarão a acontecer. As assistentes operacionais estão exaustas, ganham o salário de um caixa de supermercado, trabalham longas horas extraordinárias, muitas vezes sem receber por isso, mas o Governo rejeita a possibilidade de lhes reconhecer uma carreira. Devíamos e poderíamos chegar a um acordo para proteger estas trabalhadoras e estes trabalhadores. Há hospitais que perdem profissionais por falta de autonomia para contratar para o quadro, mas o Governo rejeita conceder aos hospitais esta autonomia. Há concursos médicos sem candidatos e, por isso, o Governo não conseguirá cumprir o compromisso de contratações. Nem com aquele truque de considerar a especialização dos internos que já estavam no SNS como novas contratações de especialistas. É que, simplesmente, não há médicos suficientes no público e os truques não fazem urgências nem fazem consultas. É preciso dar aos médicos a retribuição adequada. É preciso recuperar ao privado os médicos que faltam nos hospitais e centros de saúde em que Portugal confia. Mas o Governo rejeita a medida mais eficaz para atrair e manter médicos no SNS, que é o regime de exclusividade. Ignorar este problema é um erro. Das 4.600 contratações anunciadas para 2021, 2.200 dizem respeito à vinculação de profissionais que já hoje estão no SNS. O Governo estima que 510 vagas poderão ficar por preencher nos próximos concursos médicos. Entretanto, há 434 especialistas que se vão aposentar, isto sem contar com a aposentação de outros profissionais. O efetivo reforço do SNS perante as 4.600 contratações anunciadas pode ficar abaixo de um terço daquilo que foi anunciado. Na saúde, como nos apoios sociais, não há remendos que estanquem a urgência de medidas fortes e estruturais. Se pensa que com a rotina, com os arranjos provisórios e alguns anúncios, consegue conduzir Portugal na resposta à crise, o Governo engana-se. A nossa crise não é política. O Governo não cai nem se levanta. A nossa crise é que se não reforçarmos o SNS, caímos todos. A nossa crise é que se não cuidarmos de travar a segunda vaga de despedimentos, todos sofremos. E é por isso que o Bloco de Esquerda apresentou e insiste em propostas estruturais para a saúde, para o emprego, para a segurança do povo e para a banca. Eu gosto de ouvir todos falarem em responsabilidade e bom senso, enquanto nos pedem que enterremos a cabeça na areia, como o tal avestruz, fingindo não ouvir, fingindo não querer ver, fingindo não querer saber, fingindo não entender nada. Mas não faremos isso. Não faremos porque temos o mandato de não deixar ninguém para trás. Mas fica aqui para terminar o nosso compromisso. Se houver o bom senso de reforçar o SNS, se houver a razoabilidade de proteger quem está aflito no desemprego e na miséria, se houver o bom senso de protegermos o estado da pilhagem financeira, então teremos, com certeza, um bom orçamento para 2021.
A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento, dir-me-á como é que pretende responder. Trata-se a senhora deputada Sónia Fertozinhos e o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Respondem em conjunto. A senhora deputada Sónia Fertozinhos tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores Ministras. Senhora Deputada Mariana Mortágua, toda a sua intervenção, no tom em que a fez, como todo o conjunto de intervenções, números, gráficos, esquemas que o Bloco de Esquerda tem apresentado em todos os meios possíveis que consegue, com grande insistência e drama, nas últimas semanas, não explicam e muito menos justificam, desde logo porque são claramente desmentíveis, a posição do Bloco de Esquerda na votação de amanhã da proposta de Orçamento de Estado para 2021 na Generalidade. E se uma imagem vale por mil palavras, senhora deputada, a imagem do Bloco de Esquerda para o país na votação de amanhã é só uma. O Bloco de Esquerda vai levantar-se sozinho, ao lado de toda a direita do Parlamento, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do Chega, para votar contra uma proposta de orçamento que ninguém, concordando ou discordando da mesma, consegue negar que reforça o papel do Estado Social, o papel do Estado, o papel do Estado na resposta à crise e à pandemia. E até o deputado André Coelho Lima, se dúvidas houvesse, diz que o PSD está de acordo neste orçamento com as medidas de amparo aos mais vulneráveis. E nesta palavra, amparo, senhores deputados do PSD, está tudo o que nos separa da direita neste orçamento. Mas amanhã, senhora deputada, na votação desta proposta do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda é o único partido a levantar-se ao lado de toda a direita que vai votar contra o Orçamento de Estado porque é de novo contra o aumento do salário mínimo no pressuposto, e cito a direita, de que é muito pior estar no desemprego do que viver com 400 ou 500 euros. Na defesa, diz o Bloco de Esquerda, do reforço do salário mínimo que esta mesma proposta de Orçamento de Estado assume como central na política de rendimentos, como assumiram todos os orçamentos de Estado desde 2015, viabilizados pela esquerda parlamentar e também pelo Bloco de Esquerda. Mas também amanhã, senhora deputada, na votação do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda vai levantar-se ao lado de toda a direita, que vai votar contra este Orçamento de Estado porque, e cito de novo a direita, distribui o que tem e o que não tem. Na defesa, diz o Bloco de Esquerda, do reforço do orçamento da saúde e dos apoios sociais, que este orçamento garante como nunca E como fizeram todos.